Boa noite aos amigos que fazem esse belo curso, Uma Educação das Emoções. Sejam bem-vindos para o nosso trabalho de hoje. Temos várias ilustrações muito bonitas e aprofundamentos importantes. Essa é uma aula já da parte complexa do nosso curso. Vamos inicialmente a Boituva ouvir o professor Clailton fazer um dos momentos mais aguardados da aula, que é a resenha da aula passada. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula passada ocorreu no dia 13 de junho. O tema foi sequelas, algumas. Nossos estudos já abordam uma fase intermediária entre as afetividades infantis e a maturidade. Para os dias de hoje, esse não é um percurso fácil. Existem muitas dificuldades e tropeços. Mas as melhorias também são visíveis e a própria pessoa sentirá isso. Nessa fase, assumir as responsabilidades, por exemplo, assumir que errou e que não soube fazer melhor, sem precisar jogar a culpa sobre os outros, é uma das características. A empatia também pode surgir, a compreensão sobre as necessidades do outro, os direitos, sobre o que é diferente de muitas formas. A compreensão de que às vezes vai errar com o outro e que o outro também errará e que não há mais culpados e sim responsabilidades. Não há mais a necessidade de dar uma resposta porque foi ofendido. É mais fácil perdoar e amar, recomeçar, cicatrizar e muitas outras coisas. Sinais de uma maturidade. Quais questões uma pessoa traria após toda essa caminhada? Uma das possibilidades são as sequelas. É natural que quem padeceu tanto com determinados termos traga sequelas. Diante de um dilema em que a pessoa brincou, se soltou, sorriu, ela pode ficar confusa e se questionar, ficar apreensiva. O que houve? Será que dentro dela há fatores de recuo tão fortes quando o que ela fez foi apenas usufruir de um contexto? Ainda que lembre muito, muito parte das afetividades infantis que ela conheceu tão bem, nada dizem respeito. E podem ser os mesmos elementos, brincar e se divertir. Só que antes acabava mal, agora termina com um sorriso. A apreensão em um momento decisivo da vida é um estado natural. Outras pessoas no mesmo contexto podem estar mais seguras, mas a apreensão também pode se manifestar, a insegurança também. Não se trata de um problema apenas por isso. Mas também não quer dizer que será confortável para uma pessoa que com muito esforço chegou até aqui. Para uma pessoa afetivamente infantil, pode ser muito doloroso ouvir alguém pedir paciência, dizer que tal coisa não será agora. Mas para quem já está nessa fase intermediária, é mais compreensível que algumas coisas precisem esperar. Haverá mais tranquilidade diante desses momentos. A afetividade já conversa com seus vizinhos de EP, por exemplo, racionalidade, valores, conhecimentos. Os ciúmes que a pessoa sente agora não é como antes. Ela já considera hipóteses, se questiona e ele será mais brando. Dizer o que o outro pensa, o que o outro sente, falar pelo outro, é muito comum nas afetividades infantis. Aqui, isso será menos provável que aconteça. Ainda que em algum momento de apreensão, de fragilidade, a pessoa considerando o que vai fazer e o que o outro poderá dizer ou pensar sobre isso, nos remeta a esses fatores. Em uma travessia como essa, recuos e avanços serão naturais. Portanto, os contextos devem ser muito bem estudados. O que estamos vendo são exemplos e não um retrato exato do que acontecerá com todos. É possível que a pessoa nesse trânsito tenha que enfrentar situações complexas que exigirão um desenvolvimento maior do que ela alcançou. É possível que ocorram recuos em determinados momentos, crises explícitas de birra, de ciúmes, por exemplo. Mas retomar a caminhada também é possível, a todo momento. E se a pessoa estiver ciente disso, a recuperação poderá ocorrer mais rapidamente. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Clailton. Nesta noite, então, de inverno, aqui no Rio Grande do Sul.
Começa o show.
Hoje começa o inverno, né? Hoje. E uma noite fria de inverno, que começa hoje. 98 das nossas cidades gaúchas já comprometidas com as águas e vem subindo. Direto lá da Argentina e do Uruguai, ventos de até 70 km por hora, que vão chegar essa noite ainda ao Rio Grande do Sul. Um cenário que pede cuidados, pede paciência. Quando isso ocorre, quem trabalha em áreas como a nossa sabe que muitas emergências ocorrem, a gente precisa atendê-las, né, com carinho, com cuidado. Com paciência. Alunos que fazem ao vivo recebem sempre um presente muito bonito e hoje isso se confirma de novo. Existe um lugar ao norte de Israel chamado Armagedon. É uma compilação, né, de Har-Magedon. Nesse lugar encontraram dentro de uma placa de marfim, uma lira. Os arqueólogos acham que provavelmente 1.000 a 1.200 anos antes de Cristo, essa lira estava por ali e lembra muito uma daquelas liras que o rei Davi tocava, né, de 10 cordas. Ela foi toda ela restabelecida e um músico. O nome dele, Peter Pringle, resolveu fazer uma montagem. Ele tomou o Salmo 23, que, segundo a tradição, mas nós não temos certeza, segundo a tradição, é de autoria do rei Davi, né? E ele, utilizando o hebraico arcaico, ele remonta o que provavelmente seria essa canção. Que cristãos, muçulmanos, judeus, budistas, taoístas e todos os demais irmãos possam usufruir, não é, da graça de Deus com paz, com amor, com fraternidade, muito longe de brigas de irmãos e coisas tão tão tristes nos nossos dias, na nossa época. Que já que é Deus de todos nós, não é? Pois vamos ouvir essa interpretação do Peter Pringle, que vai interpretar numa lira, provavelmente muito semelhante à que Davi utilizou, cantando e entoando a sua oração.
Menuchot
Temos trabalhado em inúmeras aulas a questão da maturação afetiva, entre outras coisas. Iniciamos todo o trabalho do curso Uma Educação das Emoções, caracterizando primeiro o que seriam as afetividades infantis em pessoas que têm 30, 40, 50 anos ou mais. Depois, gradativamente fomos esparramando os conteúdos até encontrarmos pessoas que vivenciam uma afetividade amadurecida, assim como a racionalidade e outros elementos. Agora já estamos numa parte avançada dos estudos. E aqui encontramos outros dilemas. Um dos grandes dilemas da nossa época quanto às afetividades, mesmo em pessoas que gradativamente amadureceram conforme os princípios de uma época, conforme suas historicidades e outros contextos, um dos dilemas diz respeito a escolhas. Não são poucos. Em realidade, muitos são aqueles que, mesmo com uma afetividade amadurecida, devido às escolhas, em consequência das escolhas que fazem, acabam promovendo uma série de fatores em suas vidas. Essas escolhas variam diante de uma série de questões. Por exemplo, alguns fazem escolhas baseadas em elementos estéticos, outros fazem escolhas baseadas em elementos ideológicos, outros em necessidades. E muitas vezes, dependendo destas escolhas, em alguns casos nós lembraremos muito daquilo que estudamos no início dos trabalhos pessoas com afetividades infantis. Por exemplo, alguns iludidos por luzes, iludidos por sintomas ligados à grandeza e outras coisas, acabam derivando suas afetividades para a perversidade, para a manipulação, para a chantagem. Fazem isso não exatamente porque são maus, ainda que por vezes o conceito de bom e mal, dentro dos elementos éticos, caiba nisso, mas não necessariamente. Às vezes nem sabem que estão migrando para lá. E infelizmente muitos acabam exercendo a perversidade dentro da afetividade. São cruéis. Amadureceram afetivamente e são capazes de grandes crueldades. Não é preciso ir muito longe no mundo conforme ele está constituindo hoje para vermos situações assim. Guerras absurdas entre povos irmãos. Situações dramáticas que vivemos em dias como hoje. Nem sempre isso está associado a afetividades infantis, mas também a afetividades adultas torcidas, mal constituídas, orientadas para situações dramáticas. Isso é um dos caracteres dos nossos dias. Vimos também aqueles que orientam suas afetividades para uma maturidade consequente, responsável, bondosa, com outros elementos. Há também isso. Mas não se trata apenas de uma ponta ou outra. Há muitos elementos aqui, inúmeros. Separei para aprofundarmos o nosso trabalho de hoje três pequenos vídeos, muito indicadores sobre isso. O primeiro deles traz uma das grandes questões que encontramos nos nossos dias ligados à sexualidade, que acaba ceifando e levando muitas pessoas por um caminho que provavelmente, se elas pudessem escolher e entender, elas não navegariam por essas áreas. Essa primeira obra é Minha Meditação, Do Trauma à Liberdade. É um pequeno documentário feito por um cineasta dos Países Baixos, o Wes, que é muito interessante. Observe a analogia que ele vai construir com uma pessoa que caminha sobre uma linha, sobre um fio.
It's interesting what happens with you when you're online, because it forces you to be in the moment. You're in such a specific and strange place that your mind doesn't really comprehend what's going on. So whenever you're calm, the line is calm and the line will move with you. But whenever you're stressed, the line will get really shaky and it will kick you off. First of all, you obviously see a spot that you want to go highlighting in. You see an opportunity, you start preparing, you start thinking about what kind of materials do you need to rig this line, because every single line is different and every single line has to be rigged different. And I really already get into the zone whenever I'm in my gear shed. I like rigging early in the morning just because the only things around you are the trees, the birds singing, and there are no people around. You really get into the zone of being one with nature. And then when the line's there, when it's all rigged and you're done, you can wake up on the line. You can start off your day so nicely. So about 10 years ago, I got raped, and I fell into a really bad depression and a post-traumatic stress disorder with panic attacks and really depressing feelings. And I was looking for something that challenged me again and that gave me a purpose of life again, because before I felt like every day was a good day to die. When I found slacklining, I found something I enjoyed. I found something I was good at, and it gave me confidence. It gave me a purpose of living again. And it didn't only give me confidence in the slackline world, but also in the rest of my life. It gave me confidence to live again, and it made me comfortable with my body. Whenever you're on the slackline, your thoughts go blank. There's no room for thoughts, the good ones or the bad ones. And it made me feel free. I didn't have bad thoughts anymore. I saw some people in a park slacklining, and I just asked them if I could try. And from that moment on, it went really fast. I felt really comfortable on a line. And about 2 weeks after I walked my first line, I went on a high line. So when I was sitting on that high line, I felt really comfortable, even though it was shaking and I was high above the ground. I was really scared of standing up because I knew I would immediately fall. There was a process of believing in yourself, knowing you are able to stand up and just walk a line. It makes me so calm. It makes me feel like...
Nesse primeiro momento, numa primeira aproximação, vamos fazer algumas diferenciações. Uma pessoa que tenha uma afetividade incipiente, uma pessoa que tem 30, 40, 50 anos ou mais, no entanto, do ponto de vista da afetividade, tem 8, 6, 9 anos, é muito complicado fazer essa movimentação que esta senhora nos conta, que essa moça nos diz. Uma vez que o espectro e o leque de escolhas é muito reduzido, nós já vimos as características, é bem mais complicado. No entanto, uma pessoa que pôde desenvolver sua afetividade, encontrou isso, essa agressão que ela viveu, que é tremenda, não é? Ela mesma nos conta, ela perdeu a vontade de viver. Observem o que ela fez. Ela começou a procurar, palavras dela, procurar. Uma das características da afetividade já mais desenvolvida. Buscar pelos horizontes alguma coisa apoiada nas suas vizinhanças epistemológicas, cognitivas, éticas e outras coisas. O que ela encontrou? Algo que combinava, que era condizente com as necessidades, com as demandas, com os desenvolvimentos dela. A partir daí, então, ela começa a recobrar a vontade de viver, o gosto de viver. As coisas começam a fazer sentido. Dentro dela, uma cicatrização na alma muito profunda, muito grande. Ela mesma nos conta como isso aconteceu. Observe, então, neste primeiro aprofundamento, essas diferenciações. A maturidade afetiva possibilita, entre outras coisas, movimentos como estes. No entanto, isto é um ato de escolha, e essas escolhas podem caminhar por muitos vales, montanhas, caminhos muito distintos. Ela caminhou para isso. Outras pessoas caminham para revanchismos, caminham para ódios, caminham para outros elementos. Não há ninguém aqui é melhor ou pior. São questões de escolhas. Às vezes essas escolhas são coercitivas e, portanto, um paradoxo, não é? Uma vez que são escolhas. Outras vezes, no entanto, há um caminho aberto e a pessoa pode se reorientar. Quando uma vez na vida você foi magoado ou se magoou, ou algo aconteceu de muito grave. Provavelmente, se você tinha uma afetividade já bastante adiantada para os padrões de época, você provavelmente procurou alternativas, caminhos, outros elementos condizentes com você, com o contexto. Provavelmente encontrou respostas para além disso. Lembrem, para quem possui uma afetividade infantil e tem 40, 50, 60 anos, isso é muito, muito, muito mais difícil. Isso ainda hoje, em junho de 2025. Hoje, com tantos recursos que temos, em breve, muitas dessas questões serão completamente diferentes. Mas vamos seguir a nosso trabalho de hoje, que diz respeito às escolhas baseadas nas afetividades. Há muitos elementos aqui. Aqueles que aprenderam a confiar nas suas afetividades, e alguns confiam profundamente, eles se soltam. Como ela faz no caminhar sobre o fio, pendurado entre árvores, ela se solta. E quando cai, vocês viram, ela se solta mais ainda. Ela consegue fazer esse movimento existencial tão belo, tão profundo. Alguns aprendem a confiar em suas afetividades, se sentem seguros, tranquilos, amam outras pessoas e sabem que se isso não for bem por qualquer razão, poderão pedir desculpas, poderão renunciar, poderão sair machucados às vezes, mas confiam profundamente. Já viram aos domingos aqueles meninos, meninas brincando de skate no parque? Como correm, voam com o vento com aqueles skates para lá e para cá. Há um ato de confiança nisso. Aprendem a confiar. Aquilo se torna, às vezes, uma única coisa. Alguns fazem isso com as emoções, aprendem com elas, confiam, se soltam. Alguns outros não. Mesmo tendo desenvolvido suas afetividades, desconfiam delas, com ou sem razão. Não se soltam. Têm uma ideia intelectiva do que é amar, mas propriamente não vivem o amor a não ser intelectivamente, entre outras coisas. Há muitos exemplos bonitos sobre isso, de soltar-se. Alguns conseguem soltar-se suas emoções por conta de elementos que estão próximos a elas. Raciocínios, buscas, conhecimentos. Há pouco tempo, fizeram uma pequena obra muito bonita, muito inspiradora sobre isso. Toda ela filmada no Marrocos, com o Adrien Brody, um ator muito conhecido nos nossos dias, né? O Adrien. Ele foi o diretor é o Alexis Gomes. Essa obra chamada Destino, que é um comercial, uma propaganda que ficou muito conhecida, ela é muito bonita. Mostra alguém que pega sua mala e se solta. É significativo, não é? Levar a própria mala com suas coisas poucas e se solta. E o que ele vai fazer? Ele vai viver. Ele vai ver coisas, vai ver lugares, vai encontrar pessoas, vai desencontrar pessoas, vai observar o céu, o jeito do mar, vai experimentar comidas e aromas, vai ler, vai amar, se solta. Um ato de grande confiança em dias como esses que vivemos. Há que se ter muitos cuidados aqui. Uma alma preparada que navega pelo mundo solta, isso é um elemento. Uma alma que faz isso por rebeldia, por mágoa ou por outras questões pode continuar se machucando e machucar outros também. Fazendo com critério, com conhecimento, isso é um aspecto. Há outros envolvidos também.
looking for something. Catch, my friend.
How do you know when they're ready?
The sun knows.
Shukran.
Hasta la vista, mamá. Te quiero mucho. El padre del mundo lo quiere que nos vamos. Hasta la luna viene.
Muito bonita a ilustração, não é? Alguém que se solta, procura e vai e flui com as folhas, com o vento, com os lugares. Uma arte que para alguns é completamente utópica, não existe em suas vidas. Até gostariam, mas acham muito improvável e que para outros é natural. Não é preciso ir para o Marrocos para viver isso que ele nos mostrou. Você pode viver isso onde você está. No seu cotidiano, com as pequenas coisas do cotidiano. Pode, alguns podem, estão prontos para isso, para que possam se soltar. As características desse soltar-se são muito evidentes, muito, muito palpáveis, muito óbvias numa época como a nossa, irreconhecíveis. No entanto, observe, vamos fazer aqui um movimento de giro no qual nós nos colocaremos em um outro contexto. Na sua vida hoje, há lugar para alguém como esse jovem que vimos, que pega um trem, que vai para muito longe, convive com pessoas, vai aprender, vai viver. Há lugar para pessoas assim em sua vida? Ou alguns teriam muito medo de ter uma pessoa assim por perto? Parece alguém imprevisível que, assim como ama, de repente já não ama mais. Então, não podemos fazer um compromisso com essa pessoa, porque logo em seguida ela deixará o compromisso de lado, etc. Observem a natureza das objeções a uma vivência para algo assim. Essas objeções mostram perfeitamente o que impede alguns de poderem chegar a isso, o que impedem alguns de compreender isso e o que impede alguns de admitir que pelo menos isso possa existir. Para muitos não existe. Para muitos isso é conjugado por palavras como irresponsabilidade, uma irreverência perigosa e outras coisas assim. Não conseguem ter uma amizade mais profunda com alguém que haja dessa forma. Não confiam. Preferem um envolvimento com alguém que nem tenha, que tenha as afetividades embotadas, mas que pelo menos assumam certos compromissos via racionalidade, via prejuízos, via outras fontes. Curiosamente, algumas dessas pessoas vão se queixar depois no consultório que acabaram se casando com alguém que não tem sentimentos. Não percebem que muitas vezes escolheram isso, achando que com isso teriam segurança, que agora é o que menos importa para alguns. Há muitos elementos aqui sobre isso, há muitos dilemas sobre isso. Mas existem ainda outras questões. Até aqui estamos acompanhando escolhas baseadas muito em uma singularidade. Mas e quando essas escolhas não dependem apenas de uma pessoa? Quando são escolhas partilhadas, que parecem voos, sincronizados, como fazemos? Quando parecem elementos de outra ordem, na qual uma parte nós fazemos, mas outra parte depende da outra pessoa, que talvez queira voar diferente a metade do caminho, pode acontecer. Essa movimentação, ela é nova na história da humanidade. Ela existe há poucos séculos. Hoje, com muitas tecnologias, estamos aprendendo melhor como fazer isso e também desaprendendo melhor certas questões tão fundamentais. Vamos ver exemplos disso que estamos encaminhando. Dentro do contexto de escolhas, o casal. O rapaz bate na criança quando ela faz algo que ele considera que está errado. A mãe diz: não bata, não faça assim. Converse, explique o que está acontecendo. Não se bate numa criança, não se bate em ninguém. Vejam. Existe amor entre o casal, existe amor do casal com a criança e existe aqui algo que pode ser decisivo. A mãe não aceita de forma alguma que a criança seja espancada. O pai diz que não está espancando, está ensinando e que uma palmada não faz mal. É uma orientação. E justifica dizendo que para ele sempre foi assim e nunca fez mal. A mãe diz de forma alguma: se para você foi assim, com a criança não será assim. O pai tem direitos, a mãe tem direitos, a criança tem direitos e há um encontro aqui no qual a afetividade sozinha dificilmente orientará o que se passará. Mas a própria afetividade, magoada e machucada com um estado de coisas como esse, pode decidir sim caminhos diferentes que eles não gostariam de ter. Esta é apenas uma das ilustrações para afetividades que se encontram, que se harmonizam e que na caminhada delas começam a conhecer disposições outras, completamente outras. E à medida que as afetividades se tornam mais ricas, mais complexas, o que agora é muito plausível com todas as evoluções que temos ultimamente, elementos assim e outros estarão cada vez mais vigentes. Há muitos caminhos existenciais aqui. Aquele caminho existencial que diz ou você está junto ou você estará separado é um caminho entre tantos, mas muito pobre para uma riqueza de elementos como estas que vivemos na nossa época. Há muitas outras formas entre ou estar junto ou estar separado. Existe, por exemplo, caminhar paralelamente a tudo isso. Existe, por exemplo, recuar de tudo isso. Existe, por exemplo, trazer mais elementos para tudo isso. Um exemplo. Por vezes, numa situação tão difícil e dilemática, ir para a casa dos avós, ficando lá 2, 3 meses, resolve uma situação como essa, um impasse como esse. Apenas inserindo novos elementos. Outras vezes, agrava. Então, temos que saber o que está se passando e como conduzir isso em cada caso. Não é uma tarefa geralmente simples, não é. E há muitos chavões em terapia. A terapia é muito rica em chavões, que só funcionam no papel e que cada vez menos funcionam na vida cotidiana, prática. Por exemplo, chavões. Viver com alguém desgasta. Aos poucos a relação vai se desgastando até que termina. Quem inventou uma coisa assim? Para quem é assim? Para muitas pessoas é exatamente o viver junto que vai aproximar cada vez mais, gerando fatores profundos e belos. Mas há muitos interesses numa época como a nossa, e alguns dizem isso É uma espécie de dependência, você ficar 10, 15 anos com a mesma pessoa. Dependência. Não pode ser amor? Não pode ser desenvolvimento do amor? Há muitos chavões. Uma pessoa que gosta de estudar, que lê muitos livros, você não diz essa pessoa é hiperreflexiva e coloca isso como um defeito. Você coloca como uma admiração, não é? Puxa, fulana é tão estudiosa, agora está terminando um trabalho muito bonito, é uma grande estudiosa, não é assim que a nossa sociedade diz? Agora, uma pessoa que diz que está sozinha no final de semana, que gostaria de ter alguém, a esta tu não chamas de, como é afetuosa, qual é a afetividade bonita, que quer estar com alguém, partilhar, se diz carente. Se usa um termo que vai do pejorativo a algo que quase beira a patologia. São chavões de época que ainda perduram, se propagam de muitas maneiras e que precisamos ter cuidados no consultório, né? Para não confundirmos premissas e coisas importantes aí da alma humana. Vou partilhar a tela com vocês, vamos ver uma ilustração de Matthew Byrne, de 2024, que mostra a convivência de um casal. Desde os aspectos que vão aproximar, como vimos, até os que vão afastar, causando uma pequena crônica do tempo contemporâneo quanto a essas afetividades. Pessoas que, diante de tanto empenho, conseguiram a maturação afetiva numa época como a nossa, sabem, em boa parte dos casos, que as afetividades participam fortemente das nossas vidas. Mas, mesmo com a nossa aptidão afetiva, com a maturação delas, em muitos casos elas não são decisivas. Elas não vão decidir o que está em andamento. E por vezes até afastamos do caminho, renunciando a elas. É algo intrigante, não é? Desenvolver a afetividade para então, no usufruto dela, decidir deixá-la de lado em algumas decisões, mas isso é parte do mundo adulto e muito improvável no mundo infantil de adultos. Um adulto com 40, 50, 60 anos fecha a cara. E estraga um final de semana por um comentário que arranhou sua vaidade, que abalou seu orgulho. E se a pessoa tentar se desculpar, pode complicar ainda tudo muito mais, porque ele ainda pode ficar com raiva e querer trazer à tona coisas que nem têm a ver com o que está se passando ali. É muito difícil. Mas para alguém que amadureceu afetivamente, que sabe os momentos de amor, sabe que o amor, a afetividade é uma composição entre coisas. Não é ela que vai dizer para onde vamos, ela participa de para onde vamos. Em algumas ocasiões teremos que afastá-la e dizer, vamos deixar que a razão se pronuncie. Nesta questão é importante que a razão. Nesta outra é importante não a razão, o conhecimento. Nesta outra é importante que a fé, a religiosidade fale, não a afetividade, não a razão, não isso. Essas são escolhas que um adulto que se desenvolveu em épocas tão difíceis como a nossa, por vezes precisa fazer. Ao fazer isso, se estiver lidando com uma pessoa que afetivamente ficou lá longe, ainda nos seus 8, 7, 8 anos, essa pessoa dificilmente entenderá algo assim. Dirá que este outro é frio, é insensível, ou que não compreende, ou que não a acolhe. Vocês conhecem as características. E, no entanto, as escolhas são parte das nossas vidas. Quando nós falamos em liberdade numa época como a nossa, não estamos falando, entre outras coisas, da liberdade das escolhas com responsabilidade? Não é isso? Podemos falar em liberdade nos nossos dias sem o repertório das escolhas? Que liberdade seria? Hoje, liberdade implica nisso. Um adulto emocionalmente que se desenvolveu se depara com esses elementos. Alguns se encantam, olham para trás e sabem que todo o empenho, todo o esforço para chegar até onde estão agora valeu muitíssimo, muitíssimo. Não trocariam nada por isso, mesmo errando, mesmo se decepcionando. E imaginem para alguém que ficou no tempo com uma afetividade infantil vendo isso, vendo um adulto que fez suas escolhas chorar. Provavelmente olhará isso e dirá: não, nunca, prefiro continuar no inferninho que é isso, ainda que parece ser melhor do que esse adulto que chora, não é assim? E, no entanto, construir essas pontes, elaborar esses conceitos é um dos dilemas da nossa época. No consultório, o número de pessoas que vai até um ponto que resolve crescer afetivamente, se desenvolver, no entanto, logo esquece algumas coisas, começa a mostrar seus mimos, seus aborrecimentos, suas impaciências. De novo, foram até um ponto, mas ficaram no caminho e começaram a recuar. Há muitos milhões de casos assim, numa época como a nossa. O convite não é para recuar, o convite é para. Após experimentar uma pequena, um oxigênio puro, que vá mais adiante, que vá adiante, que continue construindo para ir adiante, por ele mesmo, por todos aqueles que estão com ele, ir um pouquinho adiante. É um desafio e é um dos nossos caminhos existenciais, uma escolha.